Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, eu gostaria, senhor presidente, de registrar o trabalho que nesta manhã a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, presidida pelo senador Assir Gurgaz, e a Comissão de Meio Ambiente, presidida pelo senador Rodrigo Hollenberg, realizaram uma audiência pública conjunta, por meu requerimento, acompanhado da senadora Gleisi Hoffmann, para continuar o debate em torno do Código Florestal Brasileiro, tema da maior relevância para o país, que é um dos maiores produtores agrícolas, não só produtores, mas também um exportador de grãos. E ao discutirmos de forma conjunta este tema, queremos conciliar os interesses dos ambientalistas aos interesses dos produtores rurais. Ao mesmo tempo que registro a satisfação pelo alto nível do trabalho realizado na manhã de hoje, pelas duas comissões, com os representantes, o presidente da Embrapa, representante da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Associação Brasileira da Ciência, e também o ex-ministro Alisson Paulinelli. Mas também queria registrar nessa oportunidade, senhor presidente, a mobilização dos produtores rurais de todo o país, que em frente ao Congresso Nacional, de maneira democrática e ordeira, fizeram uma manifestação de apoio à reforma que está pretendida no projeto do deputado Aldo Rebelo, PCdoB de São Paulo, e que contempla a discussão desse tema, que é de grande interesse do país. A maior parte dos produtores rurais estão inteiramente preocupada com a produção sustentável. E é por eles que nós estamos aqui também trabalhando. Me perguntam se é possível votar o Código Florestal. E eu respondo com aquela convicção que todos nós temos de que, quando há vontade política, esta Casa pode sim votar. Está na Câmara e, quando chegar ao Senado, estaremos preparados para uma decisão dessa grandeza, para evitar que seja necessário que o governo prorrogue, a partir do dia 30 do mês de junho, a validade da legalidade dos produtores. Se não houver uma decisão, o governo terá que prorrogar este prazo e aí, e não havendo isso, teremos a dificuldade ou, pelo menos, a possibilidade de que os agricultores sejam conduzidos à ilegalidade, o que é impossível de se admitir nessa questão. Concedo a parte ao senador Assir Gurgaz.
Senadora Ana Amélia, quero lhe cumprimentar pelo seu pronunciamento e também pelo seu pedido que a senhora fez à comissão para que pudéssemos fazer as audiências em conjunto com a Comissão de Meio Ambiente e Comissão de Agricultura. Está sendo de grande valia essa união das duas comissões. E podermos debater juntos os nossos produtores rurais com os ambientalistas e mostrar ao Brasil que nós estamos afinados, nós queremos o bem do nosso país, não o bem dos produtores, não o bem dos ambientalistas, mas sim o bem do povo brasileiro. Tem sido de grande valia essas audiências públicas, sendo feitas em conjunto. Então, lhe cumprimento mais uma vez pelo seu requerimento e pela sua posição muito positiva com relação a nós absorvermos o mais rápido possível essa reforma do Código Florestal. Aproveito a oportunidade até para me desculpar aos nossos produtores rurais que estão aqui em Brasília, estão fazendo um movimento muito positivo, a minha ausência hoje de manhã, nesse movimento tão importante. Mas nós estamos exatamente debatendo, junto com Vossa Excelência, esse tema lá na Comissão de Agricultura, juntamente com a Comissão de Meio Ambiente. Muito obrigado, senadora.
Obrigada, senadora Assir, nosso presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Eu queria agradecer também ao senador Valdemir Mocca, que me representou, já que eu, como o senhor, e também o Blairo Maggi, eu imagino, e o senador Cassol, não pudemos, por conta de estarmos comprometidos com esse debate na Comissão de Agricultura, a movimentação na frente do Congresso Nacional, como eu disse, de forma ordeira. Então, como o senhor também explico dessa forma, porque o nosso trabalho aqui era tão importante quanto a nossa presença lá. Concedo a parte ao senador Blairo Maggi.
Quero cumprimentar a senadora pelo tema que traz, tema bastante atual e importante. Como a senhora disse, nós chegamos eu fui um pouco atrasado, fui para comer o carreteiro, mas até o carreteiro já tinha ido embora.
Estava frio.
Já estava frio. Tá bom. Mas o importante, o que os agricultores brasileiros vieram dizer hoje ao Congresso Nacional é de que o tempo está se esgotando. Que nós temos um mês de junho ou julho, um final de decreto ainda do então presidente Lula, de que a partir daí nós teremos grandes dificuldades com os bancos que são financiadores e grandes dificuldades teremos com o Ministério Público Estadual e Federal, porque eles vão fazer a execução da lei ponto a ponto. Então, o que os agricultores vieram dizer hoje a essa Casa e a Câmara Federal é de que nós não temos mais tempo, não podemos mais esperar. E os agricultores precisam, né, os pecuaristas, agricultores, o homem do campo,
legalidade.
E aí é agricultura familiar, é agricultura empresarial, é todo mundo, é grande, pequeno, médio, como se diz lá em Mato Grosso, é de mamanda caducando. Todos nós precisamos de estar legalizados, abrir a porta para chegar na legalização. Então eu quero cumprimentar a senhora e fazer aqui coro no cumprimento aos agricultores brasileiros que ordeiramente vieram aqui dizer isso ao Congresso. Eu não vejo outra coisa que não isso que eles vieram dizer. Gente, vocês que estão aqui na nossa frente, vocês têm uma responsabilidade de votar o Código Florestal até no mês de junho, caso contrário, nós teremos grandes problemas na nossa safra futura. Parabéns, senador.
Eu agradeço muito, senador Blair Maggi, o senhor que conhece profundamente esse setor e deu uma bela contribuição no Mato Grosso com uma experiência de preservação ambiental que hoje o mundo se curva depois de ter-lhe massacrado com as críticas. Mas o senhor venceu a batalha mostrando que o produtor é legalista e que a preservação ambiental é fundamental no processo produtivo brasileiro. Sustentabilidade é inadiável. Então, eu não gostaria, senador Blair Maggi, que acontecesse com a questão do Código Florestal, o que aconteceu em relação à lei da biossegurança, que por muitos e muitos tempos foi prorrogado, exatamente pela indefinição do Congresso sobre a lei de biossegurança. Então, penso que, como o senhor, o agricultor está desejando segurança jurídica para esta matéria e não é possível que esperemos que seja prorrogado novamente o prazo de 30 de junho. Concedo a parte à senadora Cátia Abreu.
Obrigada, senadora Ana Amélia. Quero parabenizar o seu pronunciamento em defesa do seu estado, não é em defesa dos produtores rurais, em defesa do estado do Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande, assim como todo o Brasil, tem a sua vocação baseada na agropecuária. O agronegócio é da maior importância. Nós tivemos aqui, recebemos de todo o país 25 mil produtores rurais. Ninguém sai de casa, uma quantidade de gente dessa, porque para passear em Brasília, ou se o problema não fosse grave. Gravíssimo. Nós estamos vivendo um terror no campo brasileiro. O decreto prorrogado, pouco importa, o decreto existente não está sendo considerado. O Ministério Público de vários estados, inclusive do Rio Grande, está multando os agricultores. Os financiamentos estão suspensos, com dificuldade de sair. As trades não estão comprando soja dos agricultores. Os maiores frigoríficos do país, exportadores, não estão comprando carne. Principalmente no Paraná, senadora, o Ministério Público desconsidera o decreto e está fazendo suspensão da produção, está embargando a produção deles e eles não sabem mais o que fazer. E hoje, sinceramente, eu me dei um desânimo total. O presidente da Câmara, Marcos Maia, que tinha dado a sua palavra em votar no dia em março, não votou em março e hoje nós estivemos com ele e ele não deu com firmeza uma data precisa de votação. Acordo nessa matéria jamais terá. Tem a proximidade, tem pontos em comum, mas quem tem que decidir agora é o Congresso Nacional. São 15 anos de debate e nos últimos dois anos, debate acirrado. Se for para esperar consenso, nós não votaremos nunca. É a maioria perdendo para a minoria, porque se colocar em votação na Câmara, dá mais de 400 votos a favor do relatório de Aldo Rebelo. Mas eu não sei o que acontece nesse país, que a minoria fortalece, não sei de que forma, e pode sobrepor a maioria do país. Muito obrigada.
Obrigada, senadora Cátia Abreu. Esses dados que a senhora fala sobre a suspensão de financiamentos por conta da indefinição dessa matéria mostra a gravidade e a urgência de uma tomada de decisão a respeito da questão do Código Florestal. Senadora Gleisi Hoffmann, com prazer lhe concedo a parte.
Obrigada, senadora Ana Amélia. Queria parabenizá-la pela iniciativa hoje da reunião conjunta da Comissão de Agricultura e Meio Ambiente, em que ouviu ouviu várias lideranças do governo e autoridades sobre o Código Florestal. De fato, é um tema que é urgente para o país, nós necessitamos realmente dessa votação. Penso que esse Congresso tem a responsabilidade e penso também que a Câmara dos Deputados não fugirá dela. E essa proposta de que nós temos que adiar o decreto, ainda com as dificuldades que nós temos, encontra respaldo nos posicionamentos de governo. Hoje tem uma matéria em vários jornais de nível nacional, demonstrando que a ministra Isabela, nossa ministra do Meio Ambiente, concorda com essa prorrogação e tem tido posições muito importantes para esse debate e essa discussão de mediação do tema. Ainda que eu ache e considere que realmente nós temos necessidade de apurar o tema, ele é um tema grande, é um tema polêmico e ele segue o fluxo do debate das ideias. Mas tenho certeza que essa casa vai ter a maturidade, vai conseguir fazer esse debate e, mais do que isso, sem contrapor a defesa do meio ambiente, a preservação e a conservação ambiental com a produção, com o direito dos nossos produtores de produzirem e sustentarem esse país. Então, parabéns a Vossa Excelência e eu estou junto nessa caminhada.
Muito obrigada, senadora Gleisi Hoffmann. Aliás, eu queria lhe dizer que hoje recebi informações extremamente auspiciosas a respeito da postura do Ministério do Meio Ambiente em relação a essa matéria. Deixamos de ter um impacto midiático, como tivemos com Carlos Mink, com até desrespeito entre ministros, que não era conveniente, mas com a ministra do Meio Ambiente, atualmente, a conversa, o diálogo tem sido extremamente produtivo. É assim que o Brasil espera dos homens públicos, deste Congresso e também da área do Poder Executivo. Lhe agradeço muito a parte, senadora Gleisi Hoffmann, que comigo assinou também o requerimento para compartilhar as duas comissões o debate em torno do Código Florestal. Então, com desta forma, queria encerrar esta parte do meu pronunciamento hoje. Aqui, caro presidente Wilson Santiago, senhores senadores e senhoras senadoras, acrescentando uma outra informação, esperando que a Câmara, por fim, agilize o processo de votação, porque isso é o melhor para o país. É preferível uma votação de uma matéria de forma compenetrada, aplicada e perfeita, do que apressadamente não tomar decisão. Concedo a parte ao senador Jaime Campos.
Senadora Ana Amélia, a fala da Vossa Excelência na tarde de hoje, ela é muito importante. Há uma insegurança total. Haja vista que a manifestação democrática que hoje aconteceu aqui, feito o Congresso Nacional, é uma demonstração. Mais de 25 mil pessoas compareceram para externar, naturalmente, a sua preocupação. Eu não posso acreditar até quando vai essa pelenga de insegurança, tendo em vista que o Código Ambiental já está sendo discutido há mais de 6 meses, 8 meses, lá na Câmara. O deputado Aldo Rabelo fez um trabalho extraordinário. Fez mais de 70 audiências públicas por esse imenso país. Conseguiu constatar, diagnosticar, naturalmente, as peculiaridades de cada região desse país, permitindo construir a primeira versão do Código Ambiental, um código conforme as nossas realidades. Todavia, me causa muita preocupação e estranheza na medida em que a Câmara, me parece, está de corpo mole. É um assunto que não é de brincar, não é problema político partidário ou político, seja quem estiver no governo. Muito pelo contrário, esse é uma política de governo que nós temos que ter a consciência da importância que representa para a sociedade brasileira. Nada mais é uma política que vem de forma consistente dar segurança ao homem do campo. De maneiras que eu acho que não só os produtores rurais, mas acima de tudo, o Congresso Nacional tem que estar preocupado para que nós possamos não só permitir que nós continuamos avançando na produção, mas acima de tudo, tenhamos uma segurança que permitamos, não só hoje, mas para o futuro, sabemos o que nós queremos do Brasil em termos da agricultura, da pecuária, que este Brasil com certeza tem visto que nós somos hoje indiscutivelmente uma grande potência que tem, com certeza, levado até problemas de ordem das atividades comerciais dos países internacionais. De maneira, senadora Amélia, eu acho que nós temos que engajar de corpo e alma e fazermos com que este código seja aprovado ainda antes do mês de junho. Parabéns a Vossa Excelência.
Muito obrigada, senador Jaime Campos, do Mato Grosso, que também é um estado de relevância e de importância na produção agropecuária brasileira. Concedo a parte ao senador Rodrigo Hollenberg, nosso presidente da Comissão de Meio Ambiente, que comandou hoje primorosamente a nossa audiência pública sobre o tema.
Muito obrigado, senadora Ana Amélia. Eu quero cumprimentar Vossa Excelência pelo seu trabalho nesta casa. Quero aproveitar para cumprimentar os agricultores de todo o Brasil que estão hoje visitando o Congresso Nacional, trazendo as suas reivindicações. Nós estamos vivendo um século de muitas oportunidades para o Brasil. O Brasil é um país singular. Nós temos um grande potencial agrícola, nós temos um grande potencial energético, inclusive em agroenergia, e nós temos uma grande biodiversidade. Nós precisamos conciliar todas essas questões e tenho convicção que o Senado, com muito equilíbrio e com muito bom senso, que já vem demonstrando ao fazer as audiências conjuntas da Comissão de Meio Ambiente com a Comissão de Agricultura, encontrará um ponto de equilíbrio e de bom senso que possa oferecer ao Brasil uma legislação moderna, que possa fazer com que o Brasil continue sendo um grande produtor de alimentos e um grande produtor de agroenergia, mas que possa fazê-lo de forma sustentável, dando exemplo para o mundo todo sobre a forma correta de produzir e de distribuir os benefícios sociais e ambientais dessa produção. Parabéns a Vossa Excelência por seu pronunciamento.
Muito obrigada, senador Rodrigo Hollenberg, pela contribuição, pelo seu aparte valioso, exatamente por reconhecer a mobilização pacífica dos produtores rurais hoje aqui em Brasília, numa demonstração de unidade do Brasil inteiro em torno de uma matéria que interessa não apenas a produtores rurais, mas interessa a ambientalistas, interessa a sociedade brasileira, aos consumidores que não têm ideia de como se produz o leite, o arroz, o feijão que vai para a mesa dos brasileiros no café da manhã, no almoço e no jantar. É preciso valorizar esses produtores para que a gente não cometa erros do passado e amplie, pela falta de rentabilidade do setor, o êxodo rural que tantos problemas sociais provoca. Vou terminar, senhor presidente, usando um dado que foi apresentado hoje, um dado extremamente ilustrativo do que aconteceu na produção agropecuária brasileira nos últimos 35 anos. Os dados foram apresentados pelo presidente da Embrapa, Pedro Arraes. Em 1975, presidente, até 2010, o aumento da área plantada no Brasil, cultivada, o aumento foi de 48%. No mesmo período, o aumento da produção de grãos foi de 268%. Significa dizer que numa mesma área está o agricultor com moderna tecnologia, com plantio direto, com agricultura de alta precisão e com preservação ambiental e biotecnologia e ciência, portanto, está aumentando a produtividade, mas está sofrendo aí com a insegurança pela falta de uma legislação que lhe dê tranquilidade para continuar produzindo. Nem falo, senhor presidente, nos problemas provocados por um câmbio desfavorável à exportação, pelas deficiências da logística no setor agropecuário e por tantas outras mazelas, como, por exemplo, já citadas por mim aqui nesta tribuna, em relação às assimetrias no Mercosul, que tem provocado, sobretudo aos estados da região sul do país, uma concorrência, às vezes, até predatória. Senhor presidente Wilson Santiago, muito obrigada pela generosidade do espaço. Teria outros temas para falar nessa tribuna, mas deixarei para outra oportunidade. Obrigada, senhor presidente.